O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Você está ouvindo o Linha de Frente, boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Eu sou Isley Borges, jornalista da ADUFO, e hoje eu converso com o professor Sidney Ruoco Júnior, presidente da ADUFO. Neste episódio do Linha de Frente, nós vamos atualizar os nossos ouvintes, em especial a categoria docente da UFO, sobre as questões em torno do reajuste salarial proposto pelo governo para o serviço público. Além disso, abordaremos o tema da saúde do trabalhador, assunto que foi discutido em um seminário organizado pelo Andes, Sindicato Nacional. Seja bem-vindo ao Linha de Frente, professor Sidney.
Olá, Isley. Olá, ouvintes. Estamos aí para a gente bater esse papo, né?
Professor, em sua última assembleia, ocorrida no dia 10 de março, a ADUFO debateu o tema do reajuste salarial. De maneira sintética, quais foram as indicações feitas por essa assembleia?
Bem, a gente, obviamente, para quem partiu de uma proposta de mais de 27% de reajuste, né, que era a proposta que o Sinazef apresentou ao governo para compensar as perdas salariais só dos últimos anos, né, a gente admitir 9% é um reajuste muito aquém do que se queria. E é assim também a Assembleia da ADUFO analisou, né? Então, a primeira coisa é deixar claro que 9% é quase que, é praticamente um terço, né, do que se pensava. Mas a Assembleia, de forma muito madura, analisou diversos aspectos do contexto em que esses 9% vêm. E o primeiro contexto é que nós estamos tratando aí de uma proposta de reajuste salarial que vai ter que se enquadrar no orçamento do famigerado governo passado, né? Que fez essa bagunça toda com o país, que soterrou os funcionários públicos e as funcionárias públicas nos seus 4 anos. Então, analisando isso, a Assembleia da ADUFO concordou com um reajuste salarial emergencial de 9%. Também concordou com um reajuste emergencial de R$200 no auxílio alimentação. Isso também tem vários problemas, né, Borges? Porque isso não passa para o aposentado, só pega o pessoal da ativa. É um reajuste num auxílio, portanto, uma gratificação que vai contra um princípio do Antissindicato Nacional de linha única no contra-cheque. Mas, de novo, entendendo esse momento emergencial, entendendo que esse auxílio ele acaba saindo mais barato para a gente poder usar alguma sobra orçamentária, né, algum dinheiro aí do orçamento, sem que tenha outros impactos financeiros, a gente, então, na ADUFO, entendeu que deveríamos aceitar os 9%, aceitar os R$200 no auxílio alimentação, mas que não abríssemos mão de continuar com a nossa negociação, que é uma negociação por categorias, as chamadas negociações por segmentos ou por categorias, né, que englobam um número maior de reivindicações, né, que tem a perspectiva carreira, democracia na universidade, mas que também nessa mesa, então, a gente pudesse equacionar esse restante do reajuste para talvez enquadrar na LOA, né, na Lei de Orçamento Anual, para o ano que vem a gente já conseguir ter esse reajuste talvez em janeiro. Então essas foram as decisões da Assembleia que a gente levou para o setor das federais.
Professor Sidney, na última semana, mais precisamente no dia 16 de março, você participou, representando a ADUFO, da reunião do setor das federais em Brasília. A principal discussão da reunião foi a proposta de reajuste feita pelo governo de 9%, e nesta reunião, logicamente, você levou o posicionamento da Assembleia da ADUFO. De modo geral, qual foi o posicionamento das seções sindicais que estavam representadas nessa reunião?
Sim, nós tivemos então essa reunião em Brasília E a maioria das sessões, embora houvesse algumas que permanecessem entendendo que nós não deveríamos abrir mão dos pouco mais de 27% de reajuste, a maioria, eu diria a ampla maioria, né, optou por aceitar, assim como a Adufo indicou, o reajuste de 9% de forma emergencial e também o auxílio de R$ 200. Porém, lá no setor das federais, houve, vamos dizer, uma modificação no tocante ao auxílio alimentação. A primeira tentativa, o que o setor indicou, é que nós tentássemos transformar esse reajuste no auxílio em um reajuste salarial, que pudesse pegar o montante dos recursos e dividir para que, inclusive, pudesse aplicar para os aposentados. Bom, para as pessoas entenderem, isso é uma tentativa, né? Uma construção conjunta que surgiu lá no setor das federais e, obviamente, também pela abertura e pela manutenção imediata das chamadas mesas setoriais, em que o governo negocia por categorias, né? E aí nessas negociações a gente amplia as discussões sobre democracia na universidade, como eu acabei de falar, e outras questões, inclusive salariais, mas a dinâmica é a seguinte. Isto é a proposta que o ANDES deve levar, porque ouviu o setor das federais, deve levar ao FONASEF. Então, se a gente falar em, vamos dizer, em escala, né, hierárquica, as assembleias locais, como a da ADUFO, indicaram o seu representante, no caso fui eu, levei a indicação para a reunião do setor do ANDES, que congrega todos os demais companheiros e companheiras de outras seções sindicais das universidades federais. Aí construímos uma proposta que vai para o FONASEF, que é o Fórum Nacional dos Servidores Federais, né? Em que o ANDES está com outras categorias, então com os técnicos administrativos das próprias universidades e outras categorias, além do FONACAT, que o ANDES não compõe, mas está participando das negociações. Então a ideia é levar essa proposta construída no ANDES para o FONASEF e ver se a gente consegue, então, que o FONASEF defenda lá na mesa de negociação da forma que foi aprovado no setor das federais.
É fundamental entender essa hierarquização nesse processo de negociação, né, professor?
Sim, porque senão isso pode gerar alguma frustração, né, Isley? Porque o pessoal fala, mas não adianta eu ir na Assembleia, porque eu vou na Assembleia, o que fica decidido não é encaminhado de forma nenhuma. A gente deu todos os encaminhamentos. E o encaminhamento significa levar para o setor das federais. E a gente tem um comportamento, diria, democrático, né, de colocar isso em decisão democrática lá no setor. Não foi preciso uma votação, as pessoas apresentam as posições das suas assembleias de base e, obviamente, a diretoria, atenta a isso, constrói a proposta que vai trabalhar lá no FONASEF. Então é assembleia de base, setor das federais, FONASEF.
A gente percebe, então, que a maioria das seções sindicais aprovou a proposta de reajuste do governo. Agora, quais serão os próximos passos dessa negociação? Já existem reuniões agendadas?
Então, hoje, dia 20, enquanto nós estamos gravando esse programa, era para estar havendo uma outra rodada da mesa de negociações com o governo. Mas a informação que a gente trouxe do setor é que até então, até a quinta-feira da semana passada, não havia tido nenhuma confirmação dessa reunião de hoje. Nós saímos lá da ADUFO para vir aqui gravar, pode ser que isso esteja acontecendo e nós ainda não estejamos sabendo, né? Mas a informação seria essa e que mesmo não tendo essa rodada no dia de hoje, dia 20 de março, o FONASEF se reuniria no dia 24, né? Para ver como é que vai se comportar nos próximos passos, então. Apenas para dar os números, Boris, que eu consegui localizar aqui, claro. De todas as sessões presentes na reunião do setor das federais, 4 mantiveram o indicativo de 27% para as negociações, 22 aprovaram o índice de 9%, apontando encaminhamentos e preocupações, assim como eu apontei aqui da Dufo, né, de permanecer na mesa de negociação setorial, enfim. E uma sessão aprovou o índice menor que o índice anterior do governo, que foi 8,4%. A sessão não fez uma nova AG, obviamente que se ela aprovou o 8,4%, ela aprovaria os dos 9, né? Quatro sessões não tinham posição de Assembleia Geral e uma aprovou o índice de 13,5%. Então, como eu disse anteriormente, a ampla maioria, 22-4-1, vamos dizer assim, aprovaram o índice de 9.
Professor, mudando agora um pouquinho de assunto, nesse último final de semana a Dufo esteve presente no 8º Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente, que ocorreu em São Paulo. Você participou junto com outros diretores da Dufo. Eu queria saber o que se discutiu nesse evento e qual é a sua avaliação.
É um evento muito proveitoso, viu, Isley? Tivemos a oportunidade de estar lá, eu e a professora Marisa Elias, da Escola Técnica de Saúde, que trabalha nessa área de adoecimento docente, né? O seminário tinha esse tema, né? Foi o 8º Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Docente, com o seguinte título, né? O subtítulo: Trabalho Docente, Implicações na Saúde e Reflexos na Vida. Tivemos atividades, então, já no dia 17 à noite, depois o dia 18 no dia todo, várias mesas, e no dia 19 fechou com uma reunião do Pleno do GT de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria. Nós tivemos presentes em todas as atividades. Pudemos observar, acho que a grande observação é que as angústias que a gente tem visto aqui em Uberlândia são as mesmas que têm acontecido em outras universidades. Então, esse grande adoecimento mental que se intensificou na pandemia, mas que já ocorria antes e continuou acontecendo, adoecimento físico, né? Problemas de voz, problemas posturais, né? E outros problemas que têm acometido a categoria docente, puderam ser, então, ali, vamos dizer, tratados de forma conjunta, de forma que todos compartilhássemos as nossas vivências. Inclusive, uma outra questão que a Dufo está se preocupando muito agora é essa questão de que os docentes estão, muitas vezes, sobrecarregados de trabalho porque estão assimilando trabalho, às vezes, que são dos companheiros e das companheiras técnicos administrativos, né? Essa é uma preocupação que a gente está tendo. O nosso representante no CONDIR já levantou isso, né? E isso foi tratado também lá no GTSSA. Eu gostaria apenas de fechar minha fala aqui dizendo de dois encaminhamentos que a Dufo fez, né, lá para o GT. Bom, o primeiro é o seguinte: se a gente está reconhecendo esse alto grau de adoecimento docente, que independe, inclusive, das questões pandêmicas, a nossa fala foi uma fala de fechamento do GT, não só desse podcast, que é o seguinte: nós entendemos que o ANDES teria que analisar nos seus fóruns talvez a luta para recuperar a aposentadoria especial que nós já tivemos no passado. Já que a categoria docente se desgasta tanto no efetivo exercício, né, da sua profissão, nós temos que voltar a discutir isso. Aquela era a condição mais justa e que nós perdemos, né? E outra questão também que trata de Seguridade Social e que a Dufo tem trabalhado junto ao ANDES há algum tempo é a questão dos pensionistas e das pensionistas. Hoje, os pensionistas e as pensionistas não estão incorporados na base do ANDES Sindicato Nacional. Nós cobramos isso e recebemos, vamos dizer, um alento da diretoria, dos representantes da diretoria nacional, que isso deve virar uma TR, um texto resolução, para o nosso próximo congresso, para a gente abordar essa questão.
Professor Sidney, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Muito obrigado a todos e todas pela atenção e nos vemos qualquer dia.
Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.